A partir do próximo domingo, dia 31 de outubro até 12 de novembro, acontecerá a COP26 em Glasgow, na Escócia. O Acordo de Paris, firmado na COP21, determina que a cada 5 anos os países apresentem uma revisão de suas metas de redução de emissões dos gases do efeito estufa. Portanto, a grande expectativa em relação aos possíveis acordos para a redução de emissões e as metas, não é, que cada país apresentará nessa reunião. Mas o que podemos esperar da COP26? E mais especialmente, qual será a posição do Brasil? Sobre isso eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Professor, finalmente chegou, não é, a tão comentada COP26. Há muita expectativa, sem dúvida alguma, em relação ao que pode sair dessa reunião, novos acordos, compromissos, metas. Então, ainda mais, não é, depois de uma pandemia, depois de dados assustadores sobre as questões climáticas, os eventos extremos, os riscos para a humanidade. É um problema global. Então, o que esperar da COP26?
Bom, Roxane, como você bem adiantou na abertura, né, o Acordo de Paris, ele exige que os países atualizem os seus planos de redução de emissões a cada 5 anos. Então, é chegado o momento de uma revisão e os países novamente apresentarem as suas metas. E elas são conhecidas como metas nacionalmente determinadas, né? Que, ou seja, cada país propõe aquilo que tenciona fazer, mas não há nenhuma punição, vamos assim dizer, se o país não cumprir. Obviamente que há um constrangimento muito grande caso ele não cumpra aquilo que foi determinado. E esse ano eles devem apresentar as metas, né, até 2030, e espera-se que essas metas elas sejam mais ambiciosas. E também um dos principais objetivos da COP26 é aumentar, né, as metas para 2030 e também prever metas que levem a emissões líquidas de carbono zero até a metade do ano. Ou seja, entre aquilo que será emitido e aquilo que será capturado, por exemplo, com a recuperação de áreas florestais, a intenção é que em 2050 nós tenhamos uma conta de zero, né? Uhum. O que nós estamos emitindo, nós estamos recuperando, então não haverá acúmulo de CO2 de origem antropogênica, ou seja, causada pelo homem, a partir de 2050. É uma meta ambiciosa porque há dificuldades pela frente, mas vamos ficar aqui na expectativa. E um outro acordo que se espera é em relação à diminuição significativa do uso de carvão, que é muito empregado pela China e pela Índia ainda, embora também outros países utilizem o carvão, seja para geração de energia elétrica, seja para outras finalidades. Então, existe realmente essa preocupação básica em relação ao... A COP26, ou seja, as metas que cada país vai apresentar, se elas são compatíveis, né, com essa conta de carbono zero em 2050 e também uma redução do uso do carvão, que é um combustível fóssil extremamente poluente.
Uhum. Bom, professor, o último relatório, mais recente relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, mostrou uma situação crítica, apontou gravidade da crise climática, o mundo preocupado com isso. O Brasil continua dizendo que não é o principal responsável pelo problema, né, em termos globais. Então, o que esperar do Brasil, né? Como o Brasil vai se apresentar para a COP26 e também os compromissos, né?
Bom, Roxane, realmente o governo brasileiro, ele tem procurado se defender dizendo que nós não somos os principais emissores de gases de efeito estufa. Entretanto, há uma peculiaridade nisso, porque boa parte das nossas emissões estão relacionadas ao desmatamento, às queimadas. Uhum. Ou seja, além de nós emitirmos, né, isso não significa que a gente não tenha uma participação nessa conta, né, das emissões de gases de efeito estufa, além de nós emitirmos, nós temos uma particularidade, porque isso está relacionado à destruição de biomas extremamente importantes, como a Amazônia, Pantanal, Cerrado. E eu já tive a oportunidade de comentar com vocês, né, aqui na coluna, que essa redução de chuvas na região central do Brasil, ela não é uma situação nova, né, não é uma situação eventual. Ela vem se manifestando em média nos últimos 12 anos e, inclusive, uma orientanda minha deve defender agora em novembro uma tese sobre isso. Os dados do Operador Nacional do Sistema mostram efetivamente a ocorrência disso, e isso está relacionado ao desmatamento da Amazônia. Então, nós temos, além de desmatarmos a Amazônia, além de prejudicarmos imensamente esse bioma, além de emitirmos gases de efeito estufa, nós estamos prejudicando o regime de chuvas que abastece a região central do Brasil e prejudica a atuação de hidrelétricas importantes, como Furnas, por exemplo. Então, isso acaba fazendo, por outro lado, que a gente tenha que usar mais energia térmica, muitas vezes utilizando combustíveis fósseis. Então, veja, nós temos uma série de problemas decorrentes desse processo de emissão que o Brasil tem, né, que está relacionado principalmente às queimadas, à destruição de biomas. Então, o governo brasileiro, ele tem muito pouco a mostrar, né? Na pandemia, as nossas emissões, elas cresceram, né? Tiveram uma alta de 9,5% devido às queimadas, e foi na contramão do resto do mundo, né, que estava com atividade econômica bastante reduzida, aonde teve uma média geral de redução de 6,7%. Além disso, a gente teve a oportunidade de comentar aqui, o Brasil, ele vai pedir $100 bilhões, já sabendo que não vai conseguir, né? Porque nós temos o Fundo Amazônia bloqueado por ação ou uma falta de intenção de uso do governo federal. Ele não vem recebendo mais recursos da Noruega, da Alemanha ou de qualquer país que se interessasse em subsidiar esse fundo. Nós temos ali 120 e poucos milhões de dólares, de reais, né? Isso varia conforme a cotação um pouco do dólar, bloqueados, ou seja, um país que não consegue usar aí 120, 130 milhões de reais, como é que ele vai usar 100 bilhões de dólares, né? Quais são os projetos que ele tem que precisariam utilizar, ou onde esses recursos seriam utilizados, né? Então, o governo brasileiro, ele tem praticamente nada a mostrar. A gente passa vergonha, na verdade, com a atuação, né, do governo brasileiro na COP, mas as organizações não governamentais, as empresas, né, têm desenvolvido muitos projetos que podem, em certa medida, contrapor esse mau exemplo do governo. Então, sim, por exemplo, há governos estaduais na região norte do Brasil que têm se unido e buscado recursos no exterior para conduzir planos de recuperação de florestas, planos de combate ao desmatamento. Ou seja, muitas vezes o que não se vê, né, por parte do governo federal, nós encontramos essas iniciativas por parte de governos estaduais na região amazônica. Então, há uma, em certa medida, um contraponto a ser colocado a essa falta de ação do governo.
Agora, professor Pedro, mais uma vez, né, o relatório é muito preocupante, o relatório divulgado, e então a gente tem que pensar também, né, e o que pode acontecer caso a COP26, né, essa liderança toda reunida, não conseguir atingir os objetivos.
Roxane, você falou na abertura, né, da urgência desse acordo, né, e dos efeitos que isso tem provocado. Então, nós temos uma situação de mudanças, que situação essa que vem se agravando, né? Nós tivemos chuvas torrenciais no norte da Europa, chuvas que não há registro histórico de algo semelhante, lembrando, né, que a Europa, ela é ocupada muito antes até dos romanos invadirem os países, né, os territórios europeus, ou seja, há muito tempo. Então, o registro histórico, ele é bastante consistente. Nós temos uma estiagem sem precedentes no Brasil. Parte dela teve origem realmente de um evento climático, que é o Laninha, que agora voltou, mas a outra parte, como eu acabei de comentar, é relacionada ao desmatamento da Amazônia. Nós tivemos uma onda de calor muito forte no Canadá, chuva na Groenlândia, coisa que também não há registro histórico disso ter acontecido antes. Ou seja, eu falo que hoje, infelizmente, ficou mais fácil dar aula sobre mudanças climáticas, né, como eu dou na pós-graduação do Instituto de Energia e Ambiente, porque nós saímos da fase de prospectar problemas, uma coisa que poderia ser feita há 10 ou 15 anos, e já temos uma série de exemplos a mostrar, ou seja, já estamos enfrentando esses problemas, infelizmente. Mas há esforços que devem ser considerados, independente dos resultados da COP. Nem sempre a COP consegue resultados tão expressivos ou tão positivos, mas nós temos, por exemplo, países europeus que já estão adotando, né, já estão colocando datas para que não haja mais a produção e comercialização de carros movidos a combustíveis fósseis. Uhum. A Europa vem buscando limpar sua matriz energética com maior uso de energia eólica em detrimento das termoelétricas, e há vários países que estão precificando, ou seja, cobrando pelas emissões de carbono, ou seja, isso põe lá um imposto nos combustíveis para tentar, com isso, inibir o uso, né, de combustíveis fósseis ou fomentar programas de captura de carbono. Então, há exemplos positivos, né? O mundo não está parado. Mesmo que a COP não venha dar um resultado expressivo, isso a gente tem que levar em consideração, porque pode acontecer, isso não significa que o mundo não esteja se movendo. Uhum. Mas fica sempre a expectativa, né, só finalizando, de que a gente tenha um acordo muito amplo nesta COP que se inicia no próximo domingo.
Uhum, Presidente Bolsonaro vai para uma reunião de G20, não comparecerá à COP26, já avisou. Bem, vamos acompanhar, certamente vamos tratar desse assunto semana que vem, professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, conversa com a gente sempre às sextas-feiras. Você pode acompanhar todos os temas debatidos semanalmente, que publicamos no portal jornal.usp.br, vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, e você encontra todo este conteúdo, assim como no canal no YouTube. O ambiente é o nosso meio. Professor, muito obrigada. Até a próxima semana.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos, e como você disse, semana que vem retornaremos ao assunto para as primeiras repercussões.
Obrigada, professor.